Chico, se tu me quiseres.
Ah, não, velho.
É isso aí, meu popô. Hoje eu ouvi essa música, falei, cara, parece que foi há 10 anos atrás, né, velho? Essa música, tipo, foi outubro.
Pô, eu fico 7 anos sem vir aqui. Quando eu ver o cara me começa com Chico, eu vou ficar mais uns 7 anos sem vir de novo.
É isso, pessoal. O pai ausente voltou, né? Foi comprar cigarro.
Mas meu maço já tá acabando. Vou sair pra comprar outro.
Exato, né? Pô, Feijão, como você está nessa tarde de sexta-feira de fevereiro de 2024?
Rapaz, tudo na paz, tudo na tranquilidade, na alegria do nosso Senhor Jesus Christ. Mas é isso aí, tamo bem, velho. Tamo bem, mesma coisa de sempre.
Energia lá em cima.
Mesma alegria. Energia lá, ó, vai, filho.
Trabalhando, malhando, né?
As mesmas. Vendo a vida boring de casado.
Exato. E o carnaval, nada, né? Só.
Mano, o pior que. Carnaval, eu fui no mercado, falei lá no mercado, fui no mercado, e como eu mudei de apartamento, eu fiz um rolê no domingo com minha família aqui, pra eles virem conhecer como é que tava aqui e tal, aí, mas assim, foi uma coisa bem mais, bem suave, assim, tipo, é o verão que a gente queria ter curtido o carnaval mais alguns dias e tal, mas não dá, velho. Tipo assim, a gente tá numa fase que a gente não consegue mais curtir igual a gente curtia antes.
Muita gente, né? Cheiro de suor.
Nossa,
filho. É, jovens, né?
Cara, mijar pra mim, eu vi que esse carnaval foi o carnaval de, tipo assim, o que mais me incomodou foi a questão do banheiro, porque eu tenho um pau tímido, né? Eu não consigo mijar em mictório, mano. Tipo assim, se eu chego num banheiro e só tem mictório e tá só eu, mano, eu escrevo meu nome mijando.
Sim.
Chafariz, é isso aí, alegria e tranquilidade. Mas aí eu entro no banheiro, tem a galera usando mictório e não tem o banheiro com a casinha ali, mano, eu já tentei várias vezes, eu fico olhando, eu fecho o olho e falo, eu vou mijar. E assim, eu não é aquela coisa, tipo, estou. Qual é a vontade de mijar? Não, é tipo assim, mano, se eu não mijar, eu vou morrer.
Caralho.
É aquela coisa, tipo, minha bexiga ela vai explodir. E aí meu pau é tímido, ele não mija. Aí, tipo, eu fui no mercado nesse. já volto falando uma pá de merda. Eu fui lá no mercado do carnaval, eu deu aquela bebendo cerveja, né? Deu aquela hiper vontade no banheiro.
Sim.
Aí eu, tipo, cheguei no banheiro do mercado, tinha uma fila gigante, olhei assim, a fila era só banheiro feminino. Eu falei, ufa, beleza, banheiro feminino, não tem fila do masculino. Na hora que eu entrei, a fila do banheiro feminino tava bifurcando pra do masculino. As meninas estavam tão fudidas, mais fudidas que eu, pra poder querer usar o masculino, elas estavam muito fudidas. Muito apertado, estava muita gente, pra você ter uma ideia. Elas estavam usando a cabine de dentro do banheiro do mercado. Pra quem nunca foi no mercado municipal de Uberlândia, você entra no banheiro, tem os mictórios no formato de L, né, fazendo L, e uma casinha só com vaso. Então, essa casinha com vaso, as meninas estavam usando. Aí eu cheguei no mictório, tinha uns caras mijando, e tinha umas minas atrás, assim, tipo, esperando na fila. Eu falei, mano, que situação mais merda, mano. Eu não vou conseguir mijar nunca. Aí eu fui, tentei, eu respirei fundo. Falei, mano, eu quero muito mijar. Eu fui, tentei mijar, não consegui. Aí a sorte é que tinha um banheiro químico um pouco mais pra cima, só que tava uma fila do caralho. Eu falei, mano, eu vou ter que ir na fila do banheiro químico. Aí daí eu vou esperar mais 10 minutos. Isso com aquele detalhe que eu tinha dito anteriormente. A bexiga estourando. E eu só, tipo assim... Não mija na calça, que se eu mijar na rua tem uma polícia ali, eles vão prender. Qual que é o melhor? Ser preso ou ser zoado? Aí eu consegui segurar tempo e fui mijar na casinha. Mas, mano, tipo assim, a pior parte pra mim não foi nem a música, não foi nem a galera, foi tipo assim, foi a questão do banheiro, mano. Tipo assim, não dá mais aí. Esse é o meu carnaval.
Pô, essa história... começou, não, bom que você começou assim. Aí eu falei, o que você fez no carnaval? E você, Ah, eu fui no mercado, parecia que você foi no supermercado, sabe? É a maior
É, porque
diversão.
aqui tem o um mercado municipal, contextualizando aqui, né, de Berlândia, tem o um mercado municipal, que lá é um, tipo, é um mercado que vende várias coisas, tem os bares, e aí, tipo, lá de vez em quando rola um pagode, então é um lugar que a galera já vai para beber, escutar uma música e tal, lá é um lugar bem legal, inclusive. E tem essa configuração de banheiro, né, então,
Sim.
tipo, o banheiro masculino é desse jeito, só tem um. Então, foi tipo assim, foi um momento aí, polícia militar, não me prenda. Já prescreveu, já passou. Mas a gente achou um lugarzinho que dá pra mijar na rua. Aí desde então eu não voltei. Eu mijei essa vez no banheiro químico e depois eu fui do nesse do na rua, que era um lugar, uma casa que tava tipo assim. Não era uma casa, era meio que um comércio que tava abandonado, não tinha nada. A galera tava usando estacionamento, então tinha os carros que tampavam e não tinha câmera. Então isso foi mais de boa de fazer. Então, assim, eu, quando dava vontade, eu ia lá. Então isso me salvou, porque, mano, agora todo rolê que eu vou, eu preciso saber onde é o banheiro. Porque, tipo, se eu começar a beber e der vontade de mijar e o banheiro for, tipo, um caos igual tava esse dia, mano, fudeu. Então, essa é a minha história de vida agora, um idoso procurando banheiros.
Diogo Nogueira!
Tamo, Carnegão.
Vi
Tamo,
xixi na
Pinga.
rua, eu vi xixi.
Eu lembro do Carnegão, velho. Nunca procurei
Chupo
isso.
canegão e lambo ferida de gente.
Isso aí, essa aí, ó.
Exato.
Diogo Nogueira.
Pô, mano, mas o mercado é um lugar enigmático, né? Porque, por exemplo, velho, eu juro pra você, um dia, um sábado eu fui de noite, mano, tava vazio. Eu falei assim, até a nossa amiga Thaisa também, eu falei, nossa, Thaisa, o que que está acontecendo, velho? Pô, não tem ninguém. Ela falou, também não sei o que está acontecendo. Aí eu vi fotos do carnaval do mercado, assim, impressionante, né?
Não, mano,
Cheio pra
tava tipo assim,
caralho. Sabe?
tava absurdo.
Mano, mas carnaval, cara, é uma coisa que me indigna, e eu vou trazer uma opinião polêmica aqui, hein?
Lá vem.
Vou trazer uma opinião polêmica. Cara, eu não entendo ter esses desfiles de escola de samba na TV, velho. Fih, porque vamos lá, beleza. É um negócio cultural do Brasil, acho que tem que ter mesmo, eu não sou contra não ter. Agora, assim, cara, é escola por escola, é uma hora de música, então, tipo assim, a mesma música repetida uma hora. Fica...
Não, não, uma hora e meia,
É,
90
tipo.
minutos.
Então, tipo. Véi, e tipo assim, cara, aí a transmissão é uma merda, né? Porque, tipo, sei lá, fica o Luiz Roberto, assim, né? Tipo, ah, agora a ala de não sei o quê. Aí fica o cara comentando, né? Tipo, ah, essa ala foi preparada, inspirada na puta que pariu de não sei o quê e tal. Véi, e tipo, eu tenho a sensação que tá tocando a mesma música durante uma hora. Cara, e tipo assim, pô, a programação da TV afetada, saca? Tipo assim, ah não, agora a gente vai terminar o Big Brother mais cedo porque temos o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Véi, aí tipo, cara, e é sempre um tema aleatório. Eu até te mandei um vídeo do Adnet, sabe? Tipo assim, pô, o tema da escola esse ano é o inventor do paralelepípedo, entendeu, cara? É, inventamos o paralelepípedo em 1800. E não sei o que tipo, véi, uma hora e meia
Não,
disso.
e você escuta tipo assim, sempre tipo assim.
É isso.
E é tipo uma hora e meia, aí você escuta assim. Agora tá chegando a bateria. É o maestro Paulo Roberto, mais conhecido como Camundongo.
Camundongo.
É sempre os aleatórios.
É, tipo.
Regia a orquestra do tambor. Só tá... Aí vem esse alô, Luiz Roberto. E vamos ouvir agora a bateria. E tá tipo assim.
É isso. 4 dias disso, velho. Sabe? Mano, não é possível que eles não podiam resumir, tá ligado? Pô, beleza, velho. Faz em 20 minutos, tá ligado? Pô, velho,
Ai,
agora
velho.
uma hora e meia. Cara, e tipo assim, aí eu tava vendo, né? Eles antes transmitiram o Festival de Salvador, né? Cara, foi do caralho, assim, o Festival de Verão de Salvador, velho. Muito foda, só vai artista foda e tal. Mas passa, sei lá, tipo, ah, depois de altas horas, não sei o quê. Aí, tipo, não tem ninguém vendo, tá ligado? Aí, tipo, mano, aí não satisfeito com o carnaval, né, de transmitir o carnaval, tem a apuração, velho. Os caras transmitem a apuração. É tipo assim, não, ó, vê se isso faz sentido, Feijão. Ó, a nota é de 0 a 10. Aí, mas as notas sempre ficam de 9 a 10. Tipo aí, 9,25. Aí os caras, filha da puta, não sei o que. Tá. Pô, por que não faz de 0 a 10, tá ligado? Pô, 2, 3. Não, aí 9,30 e poucos. Saca? Porra, velho. Transmitir a apuração é maluquice, velho. Eu não, acho.
A apuração eu acho meio zoado. Mas assim, vamos lá que eu vou pegar sua opinião polêmica e dar uma maciada nela.
Isso.
Eu, quando eu era mais novo, eu sempre gostava de assistir, tanto que eu torço pra Beija-Flor. Meio que, tipo assim, eu curto muito a Beija-Flor, não acompanho tanto. Então, tipo assim, mas eu acho, tenho muita simpatia pela Beija-Flor. Pelo neguinho da Beija-Flor, que eu acho um cara muito massa. E eu sempre queria assistir o desfile da Beija-Flor, só que a Beija-Flor era sempre a última. Então, tipo assim, eu ficava vendo o desfile, ali eu via, sei lá, Viradouro, Salgueiro, Mangueira.
É, sempre tem uma que subiu agora, né? Tipo, é Unidos da não sei o quê.
Unidos da Vila Matilde, Dona Nenê Lineuzinho. Você tá, caralho, viado, eu não dou conta mais. Então, assim, eu acho que tem que passar, porque é um negócio legal, sabe? Tipo assim, hoje em dia a gente tem muita opção, velho. 10, 15, 20 anos atrás, que a gente só tinha Globo, SBT e Record pra ver, e Band, quando você tinha sorte de morar no bairro que pegava Band legal, eu concordo que era meio com a merda, sabe? Você ficava aquilo ali, até futebol, tem uma época que eu tinha Mickey Hans, que quarta-feira, tipo assim, era futebol. Então, botava no SBT, futebol, Band, futebol, Record, tudo futebol.
Uhum.
Mas hoje em dia eu acho que, tipo assim, véio, a gente tem tanta coisa pra ver que deixa passar lá porque foda-se, TV aberta.
Uhum.
Mas uma coisa que eu concordo muito, em gênero, número e grau, é a 1h30. Eu acho que podia ser tipo assim: tempo de jogo de futebol, 45 minutos. Reduz pela metade.
Isso.
Cara, é de boa. Acho que deve ser uma coisa. Acho que lá deve ser uma coisa muito massa de você ver. Mano, eu daria um pedaço do meu mindinho pra ver a Paula Oliveira se transformar num tigre na minha frente.
Não, aquilo foi foda.
Eu ia desmaiar, porque eu já amo aquela mulher. A Verônica sabe bem disso. Eu já amo aquela mulher. Eu vi ela transformar um tigre na minha frente, eu ia dar um derrame.
Sim.
Então, tipo assim, eu queria muito ver aquilo lá. Mas assim, eu acho que tinha que ser só a questão de diminuir o tempo. Porque hoje em dia, 1h30 é muita coisa. Hoje, tipo, quem acompanhava desfile, que gostava de ver, ou não tem mais paciência, ou tá muito velho, ou dorme cedo.
É.
Ou tudo isso junto.
É.
Então não consegue mais. Então, tipo, velho, acho que a última vez que eu tentei ver um desfile da Beija-Flor, eu devia ter, sei lá, uns 13 anos.
Uhum.
Tem mais tempo que eu tenho de vida sem ver desfile do que eu acompanho vendo desfile, sabe? Então, mas eu acho que é só a questão do tempo, que eu acho que é legal. Uma coisa que falhou muito esse ano foi o desfile ter sido comandado por influenciadores, pegaram os jornalistas da Globo e enfiaram no cu.
Nossa.
Isso foi muito paia.
Aquele Vitor de Castro, meu Deus do céu, velho.
Eu nem acompanhei, mas eu fiquei sabendo que teve esse rolê todo e tal. Então, assim, eu acho que esse foi o único, além do tempo, em questão de transmissão, isso foi o único erro. Porque você sabia alguma coisa ali, você aprendia alguma coisa nova. A tia Cidinha lá da Mangueira fazendo os aparatos de todo mundo, aí mostra o bastidor, o meu Tocunha gritando maravilhoso!
É,
e era isso, saca? Tipo, era bom quando era essa turma balizada fazendo. Agora você vê, sei lá, o Niltinho do TikTok, que tem 5 milhões de seguidores, foda-se que esse cara, sabe? Então, mas eu só acho que é só esse adendo que eu faço aí, tipo, não tenho nada contra, mas poderia melhorar, sabe? Poderia ter um improvement ali pra diminuir o tempo e tal, ser uma coisa mais legal.
Mano, sei lá, velho. Acho que a Globo, ela é aquilo que a gente já falou várias vezes, né? A Globo tenta conversar com o jovem, mas o jovem não tá nem aí pra Globo. Né?
O jovem não quer conversar com a Globo.
É, exato. Tipo assim, velho, Vitor de Castro, velho. Pô, o cara fala de signo, né? Já começa aí, né? Aí, tipo, aí o cara tentando dar uma de legalzão no meio da galera, sabe? Tipo, Véi, já que o Defante tá lá no Luciano Huck, assim, velho, poxa, sabe, custa,
Não,
velho.
velho, não, não, velho. Tipo, Defante não. Defante
O
é
Defante
processo.
perde um pouco o controle, velho. Mas, pô, Vitor de Castro dá uma pegada também, né, velho? Não é possível que não tinha nenhum inconsequente lá pra fazer
Sei
isso, né?
lá, o Lázaro Ramos
É.
também.
Não, transmite bloquinho, velho. Imagina. É pessoa beijando, é roubo. É, nossa, é a essência do brasileiro, velho. O
Você está com
brasileiro.
umas ideias muito erradas.
Não, velho, é isso. Tem que ir pro caralho mesmo, né, velho? Pô, quem, por falar em ir pro caralho, né? Parabéns, Daniel Alves, por ter se fudido aí. Espero que tenha se foda mais ainda, né? E que não se esqueçam que Neymar ajudou esse cara a diminuir a pena dele, né, velho? Pô, vai tomar no cu, né? Parabenizar a torcida do Bahia aí que tirou tudo que reverenciava esse cara aí. Eu quero que, né? Enfim, né?
Tomou no cu, alegria e tranquilidade. E Neymar, tipo assim, você fala que o Neymar errou, é pleonasmo.
É, a minha pior escolha sempre será a próxima, né? Mas, como sempre, né, Feijão? Esse pouquinho aqui de tempo não tem nada a ver com o tema, né?
Nós
Hoje.
estamos aqui para falar de carnaval.
É, vamos falar de uma banda, né? Eu vou pôr aí, ó, os cortes, né, velho? Porque desde 2021, Feijão falava, eu acredito. Ele era aquele cara da plaquinha lá, né? Eu acredito, eu acredito. Eu falava, Feijão, não tem como, mano. Não tem como, mas não é que Feijão estava certo, né, velho?
Rapaz, como eu quis esfregar meu bago na sua cara quando eles anunciaram a turnê, mano. Porque no último programa que eu participei, eu falei, minhas aparições homeopáticas não, esporádicas homeopáticas. Minhas aparições esporádicas aqui, eu sempre levanto a bandeira que for voltar. E na última vez que eu vi, o Ulisses me escorraçou, só faltou me chamar de canalha, porque eu acreditava nisso. Passou uma semana, Farfã anunciou
Foi
a
mesmo.
volta e pau no seu cu, Ulisses. Se fode aí, cuzão.
Me lasquei, me lasquei. Feijão estava certo, o
E
tempo
eu estou com o
inocentou.
ingresso comprado e você não.
Sim.
Toma.
Mas, assim como no NX Zero, pode ser que eles baixem aqui e eu pago mais barato.
Ah, mas eu vou, velho. Tipo assim, eu só não vou pro Rio porque eu tenho medo do Rio. Porque eu queria ver os caras em casa, sabe?
Não, então, eu também pensei isso.
Mas São Paulo estarei lá. Inclusive, tô conversando com a Verônica hoje de se a gente vai de carro pra lá, se ela vai ficar com as amigas dela e eu vou pro show, ou se eu vou sozinho mesmo. Mas vai. Farfã dá, velho. Puta. Alegria!
Alegria. Mas aí, Feijão, conta pro brasileiro médio aí, pro brasileiro afegão médio.
Gilberto.
Quando que você conheceu essa banda maravilhosa, né? A banda que mudou sua vida.
Cara, eu lembro muito da estreia de História de Verão na MTV. Tipo assim, eu lembro muito de que a minha tarde em 2000 e de 2004 até 2010 era ir pra escola cedo, e a minha tarde e noite era vendo MTV, Cartoon Network e Discovery Channel. Era a minha vida o dia inteiro. Eu lembro de um desses dias, assim, 2005, 2006, ali mais ou menos, não lembro a data exata, tipo, o ano exato, mas foi. Eu lembro muito de ver, falando, a estreia do clipe novo da banda Farfán, História de Verão. E tipo, pô, que banda é essa e tal? Eu vi aquela música massa e tal, aquele clipe, a galera curtindo bem Blink-182, sabe?
Sim.
Bem Sum 41, Offspring e tal. E aí, tipo, foi, puta, só massa, beleza, passou. Gostei e tal, mas não ouvi mais nada. 2007, veio o MTV ao vivo 5 bandas de rock, que é Fresno, Forfun, Mop Top, Reitinho
NX0 novo.
e NX Zero. É assim. E aí, tipo assim, eu vi os shows, eu lembro de ver o especial passando na TV, e eu lembro que uma música me impactou muito, veio como um tiro assim na minha cara, foi Siga o Som. E aí, tipo assim, eu falei, mano, esses caras são fodas. E aí, naquelas coisas de compartilhar MP3, um pendrive com músicas, a gente compartilhava muito na escola, mostrava coisas novas e tal. Um amigo meu tinha baixado a discografia até então, que era das pistas e. Isso. Foi das pistas, o Teoria, e tinha acabado de sair o Policência, eu não sabia. E aí lá tinha o Siga o Som. E aí eu ouvi os três assim, pá! E tipo, velho, é isso aqui, ó. É os caras mesmo, velho. Então, tipo, os caras é muito foda e eu sempre imaginava um show deles e tal. Até que em 2014 eles vieram em Berlândia a primeira vez. Eu fui, eu pirei, fiquei rouco e o fotógrafo, eu tava grudado na, tipo assim, era dividido em dois pavimentos, né? Então tinha um corredor no meio, então tava do lado esquerdo do palco, sempre à esquerda, né? Na vida, nunca direito, né? Quem pegou, pegou. E eu tava bem colado na grade, assim, do lado, atrás da área VIP. Então, tipo, a área VIP era bem curtinha, eu tava grudado. E tinha hora que eu subia, assim, na grade, e eu sou grande, né? Então, tipo, eu ficava esgoelando, cantando as músicas. O fotógrafo do Forfã me viu. E aí, na hora que eu tava com a perna, tipo, eu passei a perna na grade, assim, então eu não ficava segurando, eu ficava com o apoio só na perna. E eu ficava, pá, esgoelando, gritando e tal. E aí, no álbum de fotos no Facebook do Forfã, do show de Uberlândia 2014, tem a minha fotinha lá. Que o cara, o fotógrafo AF Rodrigues, sigo ele até hoje, ele tirou minha foto, deu louco no primeiro show do Forfã. E aí, vieram em 2016 com a turnê de despedida, lá no Terreirão do Samba, fiquei no palco, peguei palheta, peguei setlist, toquei na guitarra do Vitor, foi do caralho, dei fist bump no Danilo. Foi um absurdo, sabe? Então, essa é a minha vida com Forfã. E depois eu Brasa, mas todo mundo sabe minha opinião do Brasa. Nada contra, tem até minha discussão. Mas, Forfã, velho, Forfã. Pau no cu dos prejudicados.
Exato,
E
pô.
você?
Cara, a minha história foi mais ou menos parecida, assim, tipo, eu lembro muito da. Que eu lembro, velho. Na verdade, eu vou começar falando do NX Zero também, porque isso é uma atualização, né? O último episódio, eu não tinha ido no show do NX Zero. E eu fui, achei muito foda, né? Tirando a parte do Castelli, né? Que, né? Pô, sempre organizando eventos de forma primorosa, né? E aí, cara, quando eles tocaram as músicas, né, velho, eu comecei a lembrar de muitas músicas antigas, assim, né? E eu lembro que quando tava nessa época do emo aí, né, tipo, tudo era muito novo, né? Então, tipo, passava B5, né, NX Zero,
Porra, B5, bom demais.
Fresno, né, tipo. E aí eu lembro disso mesmo, assim, quando estreou a História de Verão, né? Era uma banda, assim, parecia banda de moleque, assim, todos uns molecão. E era um clipe, assim, que é tipo um salão de festas, assim, e aí a galera tá pulando e tal, e aí tem um casalzinho lá, assim, tal, mas é tipo bem, bem pop punk, né? Aquele hardcore moleque, né? Eu lembro também do Alvoroço, que foi esses cinco bandas de rock aí. Mop Top, né? É sendo a pior, né? De que estando
Não,
aí no
Mop
meio.
Top é o Los Hermanos que deu errado. Assim, é ruim. Los Hermanos eu não curto tanto, mas Mop Top consegue ser tipo assim, de cair o cu da bunda de várias formas.
Exato. Tanto que ninguém se lembra, né? Ninguém se importa, né, com o Mop Top, né?
O rock acabou. Mas continua.
Mas aí eu lembro, velho, que eu lembro muito. A primeira vez que me chamou atenção foi Sol ou Chuva, velho, que estreou aquele clipe, né? E aí eu tinha notado uma diferença de som, já vamos falar disso, né? Que tava uma parada mais reggae e tal, né? Mas sem tirar aquele peso, né, da guitarra, né? E tipo assim, eu sempre gostei de Forfã, eu lembro que no. Assim, gostava, mas não era. Nossa, caralho, sou fã alucinado, né? Que nem o Feijão é. Então, tipo assim, eu lembro no ensino médio, de vez em quando tinha. Que de vez em quando tinha, né, tal, mas. Que eu vi, assim, mas não era tão fã. Mas assim, aí tipo. Cara, eu comecei aí eu lembro que quando lançou o do Circo Voador também passava na MTV, assim, a MTV no final de carreira, né, e tal. Mas aí, cara, nossa, tipo, quando eu comecei eu acho que foi 2020. Foi durante a pandemia que eu peguei pra ouvir mesmo, assim. E aí também descobri o Brasa, então meio que um influenciou o outro, sabe? Tipo, eu ouvi o Brasa e também lembrar, porque eu já falei disso aqui, né? Quando eu ouvi o Brasa pela primeira vez, aí eu falei, nossa, cara, parece a voz do cara do Forfã. E aí, tipo, eu vi, caralho, é os caras do Forfã, Zaga. Aí, tipo, eu fui meio que reouvindo, assim, sabe? Tipo, eu ouvi o Brasa, mas eu ouvi também as coisas todas do Forfã. Então, por isso que os dois andaram muito junto comigo, né? Tipo, o Feijão é da escola Forfã, né? Então, tipo assim, o Brasa já é uma coisa diferente. Eu, como descobri os dois ao mesmo tempo, né? Então, foi... Eu consigo gostar dos dois quase que igual, assim, né?
Eu não consigo, tipo assim... pode terminar.
Não, pode falar que eu já ia começar a falar dos discos.
É só um adendo, tipo assim... Porque eu vi o Farfán, cara, eu vivi o Farfán, sabe? Tipo,
isso,
Eu queria muito poder ter descoberto depois e ter visto o Brasa e ter acompanhado a evolução, mas assim... Eu vivi aquela ânsia de querer ver um show do Farfán até, tipo... Se for pegar desde quando eu comecei a gostar, que foi 2007, até o primeiro show, foram 7 anos querendo, ansiando o show do Farfán e ouvindo e, puta, vendo os vídeos dele. Tipo, eu lembro muito o vídeo que eles têm no YouTube deles de Alegria Compartilhada, que eles gravou, acho que em Porto Alegre. E eu vendo aquele vídeo e aí eu ficava, cara, isso aqui é a coisa mais louca que tem. Eu via vídeos da galera gravando Morada, parecendo um culto, cara, eu quero viver isso e tal. E aí, então, tipo, eu vivi muito o Forfun. Todos os aspectos da minha vida tem uma coisa do Forfun no meio. Então, é difícil olhar pro Brasa e gostar, sabe? Não ter um gosto meio agridoce, saca? De tipo, uhum. Puta, velho. Se isso aqui não existisse, o Forfun tava vivo, sabe? Eu sei que não é tão reto essa linha de o Brasa não existe, o Forfã existe. Eu sei que, tipo, as coisas que levaram o fim da banda em 2016 foram, tipo, várias coisas que não é só uma coisa tão simples, mas é meio difícil. Igual falei algumas vezes, eu fui no show do Brasa aqui no primeiro show que teve, no Terreirão do Samba, entrei no camarim, tirei foto com os caras, abracei todos eles, foram tantos que eles foram importantes pra mim, menos o Rodrigo, que não tava lá, mas o Vitor, ele me olhou no meu olho e falou, cara, obrigado por você, tipo, falar isso, e eu fico feliz de ter feito parte da sua vida, e eu tipo, ah, mano, eu só, saca, eu tive essa oportunidade de falar isso, olhando pros caras e falar, mano, obrigado, eu não sabia falar nada, eu só agradecia, obrigado, e eu tirei foto com eles, e eu tentei gostar da banda, eu tentei impulsionar, eu conversei com o Pedro, falei, cara, bem-vindo, velho, essa família doida que você tá entrando aqui, que você sabe que tem muitas semanas sem isso do Forfã, e assim, seja abraçado, bem-vindo a isso. E pá, a gente trocou ideia, mas tipo assim, eu não consegui levar adiante. Eu me forcei, sabe? Eu falei, eu vou gostar. E, mano, não foi. Então, por isso que Brasa é bem agridoce de ouvir, assim.
É aquele negócio da experiência, né? Porque eu tô, ultimamente, eu te falei, né? Que eu tô ouvindo muito Pink Floyd, assim. E, tipo assim, aí eu vejo relatos de pessoas que viveram, né? É, tipo assim, é muito louco, né? Porque tem gente que tem aqueles fantrusão que fala, não, o Pink Floyd só prestou até a época do Syd Barrett, sabe? Aí, tipo, aí tem os caras que...
I know late, as a strange, hobby.
É, muito tipo, a época do Syd Barrett é um trem bem psicodélico, assim, mas é totalmente diferente. Aí, tipo, tem a galera que é pró Roger Waters, né, véio? Que fala assim, não, porque o Roger Waters que carregava a banda e gosta das coisas assim. Eu, particularmente, eu gosto do Roger Waters, mas o David Gilmour, pra mim, é tipo, velho, absurdo, né? Tanto que eles fazem músicas muito boas depois que o Roger Waters sai, né?
Não, o Jobel, eu já contei a história dele aqui, e é um puta disco, assim.
Sim. É que nem, tipo, a galera que acompanhou o Rage, né, e aí acabou, por mais que o Audioslave seja foda, teve gente que torceu o nariz, né, porque antes os caras só falavam de política, etc, aí vai pro Audioslave, que tem o Chris Cornell também, é assim, é complicado viver a experiência, né, cada um tem sua experiência.
Mas assim, vou pegar esse exemplo do Audioslave, tipo, o Audioslave é o Rage Against, é tipo... É, tira o Zac, literalmente, tipo assim, tira só o vocal, isola o vocal do Zac e bota o Chris Cornell cantando qualquer coisa que encaixe que lida nele. É Audioslave, sabe? Então, tipo assim, o que eu quero dizer é, a estrutura da banda, da música que era feita com o Rage e da música que era feita com o Audioslave, a mudança que teve foi muito pouca. sabe? A única coisa que aconteceu é que eles deram empopada por causa do Chris.
Exato, mas né? Porque tem o de... Bjork, tem o Lacustone.
Tem o Lacustone e tal, mas quando a banda, quando o Rage vinha e botava o pau na mesa, era o Rage.
É, sim.
Com o vocal do Chris. Qual que é a outra banda que você... Ah, o Pink Floyd. O Gilmore, cara solo... vamos pegar só o Division Bell, então. Vamos entrar nem carreira solo. O Division Bell é o Pink Floyd sem Daddy Issues. Então, tipo... Uhum. São músicas... três quartos da banda ainda estão ali e ele seguiu. A banda sempre foi constante no que ela fazia. Independente se era a música do Roger, do Dave, então... tinha muita coisa ali. O Brass é um pouco diferente, porque a gente vê a evolução do For Fun, desde das pistas até o Nu, e a gente vê que o Brass foi a partir do Nu. Só que, tipo assim, eles foram muito dentro da brasilidade.
Sim.
Então
isso
você escuta o Brass, não tem um hardcore.
Não,
não tem
zero.
Alguma coisa, tipo assim, uma música mais pop, digamos assim, não pop, mas. Mais pop pro que o For Fun era pop, sabe? Por hard rock, skate, o surf, essa onda de surf rock aí, que era Surfer One, Blink e tal. O Brass, ele mudou muito. Então, por isso que o Brass eu achei ele um pouco até mais difícil. Pra mim, que sou muito fã do For Fun e, tipo, entrar nessa brasilidade, eu amo as brasilidades em vários estilos, amo Novas Baianas, amo George Ben, mas no Brasil foi um pouco difícil porque, tipo, eles mudaram muito. Então, assim, Audioslave eu vejo como uma extensão pop do Rage, mas o Brasil eu vejo como, tipo assim, mano, você escuta o Nu e o último disco do Brasil, tem um planeta de distância, sabe? Uhum. É muito grande a distância das bandas.
É, mas o, por exemplo, a única música do Brasa que eu acho que seria For Fun é o We Are Terceiro Mundo, que tem uma pegada meio Planet Ramp, assim. Mas também é só, realmente, né? Mas, Sejão, vamos falar do primeiro disco? Vamos falar dele? Das pistas de skate às pistas de dança, né? Demo, né? De 2003, né? Todos novinhos ali, né, velho? Moleques, né? Pô, assim, muitas músicas que estão aqui também estão no de 2005, né? Mas assim, cara, é muito louco ver as primeiras gravações, né? Tipo, História de Verão tem a letra toda diferente, né, velho? Tipo assim, eu arrotava alto pro seu pai.
Pra você se envergonhar.
Tipo assim, pô, é absurdo, né? Por outro lado, em vez de seu namorado é um cuzão, é seu namorado é um bundão, né? Tipo assim, discorra sobre esse... For Fun moleque, né? For Fun.
É, vai ser do Danilo Bem, tipo... tipo assim, esse disco ele é muito bom, só que eu gosto de ouvir ele, assim, só História de Verão. Porque eu gosto da letra da demo, sabe? Tem uma rota aval pra você se envergonhar. Se lembra, nós dois em frente ao 9, queimando ao som do Bob, sabe? Que era uma letra bem mais... Eu achei a letra bem mais legal, assim... Eu amo a letra original, a letra atual, mas essa letra inicial eu acho ela bem legal. E você vê que é um bando de moleque mesmo, assim, tocando, sabe? Eu vejo muito eu, quando eu descobri o For Fun, montando a banda e tentando fazer as letras, tipo, uma banda à la Blink, fazendo músicas assim, sabe? E de boas fotos, seu namorado é um bundão, tipo, eles não tinham tanta atitude, tanta coragem pra fazer igual, tipo, eles foram adquirindo com o tempo e não falando que você botar cuzão na música é uma puta atitude, mas você vai adquirindo, tipo assim, bolas ali ao longo da vida. Sim. E quando eles lançaram Das Pistas, até eles gravarem a Teoria, passou ali 3 ou 2 anos, não lembro. Acho que foi 3 anos entre a gravação de um outro. Então, os moleques eram bem novinhos e depois já tinham outra mentalidade.
21
então, assim,
anos.
Então assim, eu vejo esse disco muito assim como, tipo, tem uma música que eu gosto, por exemplo, Seu Namorado é um Bundão, Seu Namorado é o Cusão, do Teoria. Eu tenho a oportunidade de ouvir como ela era antes, acho interessante.
Sim.
Constelação Carina, eu amo a versão atual, mas às vezes eu vou na antiga só pra, tipo assim, deixa eu ver o que que tava de tão diferente assim nessa versão. Então, eu acho legal o Das Pistas como hoje em dia, em retrospecto, ver... como evoluiu pro Teoria. Porque no Teoria é tipo assim, puta merda, que música foda, mas no, no, nas pistas você vê que faltava uma lapidação, que foi quando o Liminha entrou pra produzir o Teoria. Sim. Mas os caras já tinham ali a ideia do que era a música, e eu gosto dessa demo por causa disso.
É uma coisa meio assim, no Blink com um pouco de Raimundos, né, quero fazer essas... Uhum. Músicas mais Raimundos do Só no Forever, né? Tipo assim, essa tipo uma mulher de fases, assim, né? E eu acho um álbum bem interessante, mas é qualidade demo também, né? A qualidade é menor, né? É inferior. Eu tava vendo aqui algumas fotos aí, pô, do Fotolog, né? Tipo assim,
nossa,
cara, os caras com a puta calça jeans reta, assim, né? A camisa da Hip Crew, né? Tipo assim, aquela que sua mãe compra na Renner, né? É absurdo, né? Essa época o Brasil, o recém-governo Lula, né? Era uma coisa assim, bem, pessoas de boné, né? Tipo, muito interessante nesse, né? Rio de Janeiro moleque, né? E bonés pro lado, né?
Você sente o cheiro da maresia, sabe? Do Posto 9, dessas coisas. Escuta essa demo aqui, você se sente nessa época.
Exato, né, velho? É, mas que nem você falou, né, velho? Pô, veio Liminha aí, né, velho? Liminha descobriu, né? Calhou de conhecer, né? É, e eu fico vendo tanto que era diferente a música, né, velho? Porque você tinha que dar a sorte mesmo da sua banda ganhar uma chance, né, velho? De uma grande gravadora, de um grande produtor. Por mais que eles também já foram dos primeiros, assim, a colocar as músicas na internet, né, e etc. Mas, assim, eu queria levantar uma polêmica sobre Liminha, né, velho? Porque o Liminha, quando questionado, assim, sobre os trabalhos que ele fez, eu vejo que ele sempre olha pro passado, tá ligado? Ele sempre olha pros anos 80, ali, pros Mutantes. Pô, velho, ele não bate no peito e fala assim, não, pô, eu descobri o For Fun, sabe? Ele... Pô, eu tava vendo aqui, ele já trabalhou com muita gente, assim, atual, sabe? Que, tipo, ele meio que caga, assim. Eu não sei se você tem essa impressão dele.
Ah, talvez seja porque, tipo, a gente, por sei lá, ele ter botado a mãe em algumas bandas que a gente gosta, artistas que a gente admira, fica sem impressão. Mas, velho, para pra pensar, tipo, nossa, eu já tô muito pacífico. Nossa. Mas, assim, tanta gente que ele já não... Na cabeça dele, tanto de artista, tanto de algo que ele já fez, sabe? Tipo, é meio foda você ficar enumerando só os. Tipo assim, ah, vou falar do For Fun, mas e sei lá. É uma outra artista que ele produziu na época meio que não. Sei lá, ele esquece, ou. Enfim. Eu acho que, tipo, ele vai falar só dos medalhões mesmo, porque é a galera que ele fez o nome dele, sabe? Porque, tipo, ele trabalhou com o For Fun, eu acho que só nesse disco, porque...
Não, no Policenso também.
No Policenso, então é esse disco, o Policenso, e ele faz a participação no Circo Voador. Então, tipo assim, no, foram dois discos e meio, e uma música ali, na história do For Fun. Eu acho que as outras bandas que ele fala, é a banda que, igual o Titãs, ele gravou todos os discos até tipo, acho que só o Domingo... O Oblast Bloom, que ele não gravou até o acústico, sabe? Então, tipo assim, eu nem lembro o que ele fez.
Ele gravou Como Estão Vocês.
Como Estão Vocês deve ter gravado, acho que a última, o volume 2 também, as 10 mais, deve ter dedo dele. Que veio o Jack Endino e a banda gostou muito do Jack Endino também.
Sim.
Mas assim, eu acho que, tipo, sei lá, eu acho que ele lembra só da galera que ele trabalhou mais, né? Então,
tem isso.
O cara que é conhecido como ex-baixista dos Mutantes. E o puta produtor, sabe, depois que o Titãs, que é uma das maiores bandas do Brasil, ele tem muita mão dele ali, então acho que é bem difícil você lembrar de todo mundo e falar, putz, eu produzi o For Fun em 2005, saca, tipo,
sei lá, mas aqui eu tô vendo aqui no, depois dos anos 2000, tipo, For Fun e o Charlie Brown e a Ana Canhas foi, tipo, os únicos, assim, que ele resolveu um dedinho diferente, o resto era tudo consagrado, sabe? Então, tipo assim, Jota Quest, aí ele vai pros medalhão, né? Bebel Gilberto, Paula Toller, né? Pô, quem se importa com o disco solo da Paula Toller, né? Tipo,
saudades que já veio.
Né? Aí, mas assim, ele mexe. Gilberto Gil, né? Ele produziu muita gente. Mas enfim, né, velho? O cara produziu aí o Teoria Dinâmica Gastativa, né, velho? De 2005. Muita coisa ali do Pistas de Skate, né? e coisas novas também. Eu já queria destacar aqui, né? Pra mim, a abertura desse disco é sacanagem, pô. Você pegar até a sexta música, é só ouro, pô.
É só pancada, velho.
É tipo, ó,
É só pancada.
hidropônica, que já é. Nossa, velho, muito louco. História de verão, mental morfose, Costa Verde, Good Trip, cara esperto, velho. Já é absurdo, né?
Cara, Costa Verde é uma música que eu sei que eu vou chorar bastante nesse show, velho. Que eu adoro ver ela, velho. Tipo assim, Costa Verde eu canto como se eu tivesse vivido no Rio de Janeiro na praia minha vida inteira, sabe? Tipo. Vamos, Praia Grande, Júnior, poder esquecer de tudo, ver o bem. E eu fico tipo, caralho, velho, que história foda, sabe? Tipo, não, eu tô muito. Não, esse disco aqui, ele. Eu concordo, assino embaixo, pra mim, as três músicas que eu não. Não é que eu não curto, mas é que eu ouvi pouco. E talvez, se eu voltar a ouvir mais elas, eu possa passar a gostar. É a 7, é o Blend. 8, Valer a Pena. E 10, Very Important Por quê?
Eu
Ah, e a
gosto de ver
quarta,
importante por quê?
4AM. Só, tipo, são as quatro músicas que eu olho e falo assim, tá, essa aqui, eu não, essas quatro eu não sei. Sabe, tipo, você virar pra mim, canta, cara esperto. Antes era garoto, já, na hora, tipo, sabe, tipo, qualquer outra música vai e sai. Essas
Sim.
quatro são as que eu menos ouvi. Esse disco, ele é perfeito do início ao fim, sabe, até com essas outras músicas que eu falei que são mais fracas, é porque, velho, você tem essas seis primeiras, você tem Seu Namorado é o Cuzão.
Sim.
Você tem o melhor bodyboarder da minha rua,
Bodybuilder.
bodybuilder.
Padre Marcelo Horse.
O melhor bodybuilder da minha rua, Black Metal. E vem, velho, Viva La Revolução. Véi, quando encerra com Constelação Carina, você tá chorando, você tá abraçado com o joelho e falou, mano, que disco foda. Então, tipo,
Sim.
eu lembro de muito de passar por esse disco inteiro em 2008, quando eu comentei do meu amigo passar os pendrives lá. Eu escutar esse disco e falar, mano, essa e foi onde eu fui indicar a ficha mesmo. Tipo assim, mano, é isso aqui, sabe? Tipo, História de Verão me chamou a atenção, Siga o Som me fez virar amar aquela música, e o Teoria foi quando eu ouvi, falei, mano, é realmente, tipo assim, esses caras são fodas. Porque eu sempre fui muito fã do Blink, eu amo o Blink, não vou agora no Lollapalooza, porque eu sei que eles vão vir aqui no Brasil. Tudo certo no fim do ano, nisso ano que vem, que já tem muita notícia sobre isso, então eu vou gastar meu dinheiro para ir ver só eles, não quero ir em festival ver eles, que eu passo raiva. Então eu sempre, nessa época que o Forfão apareceu, foi bem no fim do Blink. Então eu era uma viúva do Blink, e ter um Blink do Brasil, sabe, que o Forfão para mim, nessa época, até dois, tipo, até ouvir o Teoria, era Blink, sabe? A Policlínica começou a mudar muita coisa e tal, então a gente viu mais brasilidade ali, mas. Até aqui, velho, era o que supria a minha falta de Blink. Então, era uma banda brasileira, tocando músicas que às vezes falava comigo, adolescente ali. E puta, é a mesma sonoridade do Blink. Então, eu ficava, caralho, velho, isso aqui. Acho que por isso que o Forfun me conquistou muito, que eu já tinha a predisposição pro Blink. E eles são, velho. Eu escuto música do Blink e eu falo, mano, isso aqui é Forfun. Uma música do Blink chama Roller Coaster, do Take Off Our Pants. Mano, você escuta Roller Coaster e você fala, mano, isso aqui. Pode ser o Farfán do Teoria, uma música do Teoria.
Sim.
Fácil. Só traduzir, tá ali. É a mesma estrutura. Então, esse disco, velho. Maravilha.
Sim, é, eu também. Eu gosto, velho. Eu gosto de Very Important porque eu acho muito massa. Seu namorado é um cuzão. Cara, eu gosto muito de Cara Esperto, velho. Principalmente aquela. Você mora no 11º andar. Eu finjo que. Nossa, velho, muito louco, velho. Vai se fuder. Viva La Revolução e Constelação Carina também é muito massa. Mano, é um discão, né, velho? Tipo assim, eu acho que só não foi. Porque assim, quando se fala ali dos anos 2005 e 2006, né? Muito se lembra do NX Zero e do Fresno, né? Mas assim, cara, eu acho. Eu, por exemplo, gosto mais desse do que o do NX Zero e o do Fresno. Por mais que o do NX Zero seja bem hardcore também, né? Tipo. É bem aquele emo raiz ali, né? Cara, porque assim, eu não entendo como que classificaram o Forfun como emo, velho. Porque isso aqui é o rock and roll moleque, velho, do Rio de Janeiro, velho. Tipo assim, cara, é absurdo, assim, né? Tipo, mano, e que nem você falou, velho. Tipo, das vezes que eu comecei a reouvir, né, o Forfun, Tipo assim, velho, eu sabia as letras de Good Trip, Hidropônica e História de Verão, completa, assim, sabe? Então, mano, era muito louco, velho. Principalmente, eu gostava muito quando, tipo, tinha aquelas partes que o Vitor e o Danilo faziam aquelas dobras de guitarra hardcore mesmo, assim, sabe? É muito louco quando eles fazem isso, né?
É... Eu sinto muita falta do Vitor guitarrista, cara.
É, mas esse aí morreu já, né?
Esse... Quando ele aparece com a guitarra no show, no show aqui do Terreirão do Samba, que ele pulou assim no meu rumo com a guitarra, e eu toquei a guitarra assim, mano, foi muito emocionante ver ele, tipo assim, e falar, puta, velho, ele combina com a guitarra.
Uhum, é. Nossa, eu já vejo ele, pra você ver, né? Eu já vejo ele integrado a um sintetizador, sabe? Tipo, quando eu fui no show do Brás ano passado, véio, ele é muito dedicado, filho. Ele ficou lá arrumando tudo, assim, os mínimos sons e tal. Um calor do caralho, assim, sabe? Tipo, oh, ele é muito foda, velho. Eu gosto demais do Sr. Vitor Izenze, né? É... Pô, mas aí o Forfun explodiu, né? Nessa onda aí, né? Que tinha das bandas jovens, né? Das cinco bandas lá que fizeram o... Quatro, né? Porque o Mop Top, né? Pô, brincadeira, né? Quem se importa.
Foda-se.
Né? Então dessas quatro aí explodiu, né, velho? Pô, acho que o NX0 foi assim, era um negócio absurdo, né? Razões e Emoções e tal. O Fresno com Quebras Correntes e tal. O Forfun também correr por fora ali com História de Verão, né? Mas... O Hating com Quem Já Perdeu um Sonho Aqui, 1997 e tal. É, então, assim, o rock brasileiro passava por uma renovação, né? O CPM também, né? O CPM era mais antigo, mas também tava ali junto, né?
É, o CPM eu acho que ele foi o primeiro. Não o primeiro, mas assim... quando a gente pega essa leva de música, de bandas parecidas, né? Concordo que o CPM é parecido, mas... Ele foi o primeiro a estourar, então acho que ele...
É.
Que ele fica mais na memória. Mas assim, tipo, eu acho que dessa que você falou aí, o Reitinho meio que foi o que mais se distanciou do mainstream.
Sim.
Era
os caras cantavam em inglês, lembra?
É, e durante muito tempo ela só foi a banda do Japinha.
Uhum. Assim,
e ela foi. Antes dele entrar no CPM, ele era a batera do Reitinho, então, tipo, a Reitinho é a primeira banda dele, assim. Mas eu vejo que, tipo, do trio, da trinca principal, NX, Fresno e Forfun, eu vejo que o Forfun foi o que mais construiu um culto.
Sim.
Não vou nem dizer um fã, tipo assim, fandom. Porque show do Forfun, sei que ainda não foi, mas já comentei algumas vezes aqui, show do Forfun é tipo... É culto, velho. É missa.
Sim.
Sabe? Tipo, é gente com a mão pra cima, a galera chorando, nego se abraçando que nunca se viu e... Cara... Encontrando a paz, assim, é um absurdo. É como se, eu comparo muito Forfun com Legião Urbana, sabe? O culto ao Legião, sabe? O culto ao Renato Russo, nós, como os fãs de Forfun, culto ao Forfun.
Sim.
Cultua o Forfun, não um deles específico. Então, mas assim, eu vejo que o Forfun correu mais por fora, mas conseguiu uma base de fãs absurda. E eu vejo que a Fresno foi a que... O NX soube parar na hora certa. Porque, tipo, o NX parou porque quis. O Forfun teve que parar. E a Fresno eu vejo que, tipo assim...
Bolsonaro parou o Forfun. Né?
Fudeu tanta coisa que fudeu meu Forfun. Mas eu vejo que o Fresno... A Fresno, se ela tivesse parado um tempo... Ela também teria voltado nessa leva de bandas e fazendo show em estádio. Só que eles não fizeram isso, eles preferiram continuar mantendo o trampo deles, que dizem que é muito bom ou não. Eu tenho que um dia ainda parar pra ouvir Fresno, só que às vezes a gritaria, a berradeira do Lucas me irrita. Eu amo o Lucas, eu acho ele um cara fantástico, eu sigo ele no Twitter, eu adoro tudo que ele faz. A veia dele de produtor e tal, mas eu paro pra escutar algum música do Fresno, o instrumental tá foda. Eu falo, mano, que som foda. Ele... Começa, tipo... Essa choradeira dele, muito emo, me dá uma leve brochada. Então, tipo assim, eu não odeio Fresno. Mas eu, tipo... Se ele for pegar em comparação, NX fez shows lotados no Allianz.
Sim.
Forfun vai lotar o Allianz. Lotou a Marina da Glória e tal. Tá fazendo show gigante. E o Forfun vai abrir, a Fresno vai abrir a Wannabe Tour. Eles vão ser a banda de abertura. Eles vão ter um show curto, muito curto. Então, eles poderiam estar no mesmo nível do NX e do Forfun. Só que eles não pararam, não surfaram nessa onda. Então, assim, acho que de todas as cinco bandas, tirando o Mop Top, o Reitinho, porque Reitinho sempre foi underground, voltou pro underground depois dos cinco bandas, essa trinca principal, tipo, a maior diferença que eu vejo é essa, que o NX soube parar e voltou agora na hora boa, não sei se vai voltar definitivo. O Forfun criou um culto e a Fresno continuou fazendo um trabalho bom, só que ficou no nicho dela, sabe? Eles têm fãs que gostam, mas é um nicho, tipo assim, é o que o Forfun era antes de acabar, sabe? É um nicho.
Nossa, eu concordo total. Eu já ouvi as músicas novas da Fresno e, tipo assim, é totalmente diferente, assim, outra banda, saca? Quem ainda tá pegado. E desde quando você se foi? Eu acho que também, assim, trocou muito de membros, né? Pô, só ficou o Vavo e o Lucas, né? E, tipo assim, virou o Panic! At the Disco brasileiro, né? Tipo, eu também
Boa, boa.
concordo, velho. Tipo, o Tavares mesmo, aquele cara, velho. Mano, tinha que ter mantido ele, porque ele era massa, assim, na banda.
É, a sinergia dele era boa ali, cara, com o Lucas.
Sim, aí, tipo, foi se enrolando, né? Se enrolou. Mas aí, né, velho, pô, o Forfun, pegando o gancho que você falou, acho que o Forfun foi o que mais inovou, né, porque, tipo assim, o NX Zero, se você pegar, lógico, né, tem uma mudança de tema ali, principalmente a parte do Sorriso, né, mas de vez em quando sempre tem uma musiquinha mela cueca ali, que inclusive são as músicas que eu menos gosto do NX Zero, né, mas assim, eu acho que a essência da banda se manteve, pelo menos no Norte, assim, eles colocaram reggae e tal, né, colocaram.
Mano, o Norte para mim é o ápice do NX, e
Sim.
eu não sei se eu cheguei a comentar aqui que, tipo assim, eu fiquei muito triste da música que eles lançaram nessa volta ser muito NX do início, aquela coisa mais emo, e não ter dado continuidade pro trabalho que eles fizeram no Norte, porque tanto o Estamos no o EP, Estamos num
Sim,
lugar muito bom
nossa,
tal,
foda.
esse é obra-prima. Aí vem pro Norte, que é maravilhoso, e os dois últimos singles, que é Nessa Cidade e outra música lá que eu esqueci, que eu só amo Nessa Cidade. A outra também é muito boa, mas eu só foco nela. O que eles estavam construindo ali, cara, era para eles ser uma banda, tipo assim, muito foda, muito cultuada, muito bem plural musicalmente. E,
Sim.
tipo, não saindo do rock, continuando no rock, não indo pro o que virou o Nu, o que virou Brasa, sabe? Tipo, se continuar sendo uma banda de rock, mas. Cara, a bateria do Daniel era diferente, sabe? E a bateria dele agora nessa turnê nova é a mesma que ele usava, tipo, em 2007. Eu falo de
Sim.
cutitonalidade. Então, isso já me trouxe. Por isso que eu não quis tanto ir no show aqui, porque eu sabia que era esse mesmo show do Mita. E eles não tocavam muita música do Norte, era mais as músicas da época emo, que é o que a galera tá querendo, mas eu tenho esperança deles ainda voltar para aquela fagulha do Norte e continuar fazendo alguma coisa.
Tipo, no show daqui eles até me surpreenderam, porque eles tocaram mais do norte, tocaram Uma Gota no Oceano, velho, que tipo, mano, nossa, foi muito louco. Tipo, Maré, velho, é outro rolê, né? Eu gosto muito dessa
Sim.
toada, assim, também do NX Zero mais adulto. Tipo, tanto que quando começa Cartas Pra Você, velho, nossa, eu fico, ah, tá.
Não, ali do Em Comum pra trás eu tenho um pouco de ranço, sabe?
Então, tipo, nossa, Cartas Pra Você. A versão que eles fazem daquela música chata do Lulu Santos também é tipo, nossa, meu Deus, né? Vamos aí, né? Mas tipo, Uma Gota no Oceano, velho. Nossa, cara, tem várias do Norte que é doida. Mas aí, né, velho? O Forfun em 2008 lança o Polysense, né, velho? E a principal mudança é que Vitor agora não quer saber de guitarra, o homem quer saber de sintetizador. Pra
Não quero
mim.
saber de guitarra. Ah, tô cansado de guitarra.
Pra mim. É o meu disco preferido, pô. É o meu disco preferido, é Polysense. Mano, porque mudou muito, eu gosto de mudanças, né? Mas, velho, tipo, quando já. Mano, ó. Aí sim, o Viajante, Sol ou Chuva, Dia do Alívio, Suave, que é absurdo, pô. Groove Quântico, Eremita Moderno, Siga o Som, que você já comentou. E Cigarras eu acho assim absurdo, mas eu tenho críticas a esse disco também.
Eu tendo a concordar que ele é um disco muito bom. Eu acho que ele briga com teoria, como favorito, porque eu esqueço que o set list desse disco é muito foda. E ele tem as minhas duas músicas favoritas do Farfã, que é Sigo o Som em primeiro e Suave em segundo. Tipo, Suave, cara, quando eles abriram o show da despedida aqui com Suave, cara, parecia que eu ia ter um infarto, assim, sabe? Tipo, eu senti baixando um negócio em mim, saca? Tipo, e eu ficava, mano, eu tô vendo essa música ao vivo, desde quando eu escutei ela, eu sempre pensava, cara, meu sonho era ver Suave ao vivo, porque eu sabia que Sigo o Som às vezes tocava, mas desde a turnê do Polissense nunca mais tocaram.
Uhum.
E quando eu vi o setlist da turnê despedida, eu vi que eles abriam com Suave, tocava Sigo o Som, eu falei, mano, os caras fizeram esse setlist pra mim. Esse set aqui, eles leram a minha mente, falaram, Feijão vai gostar desse início. Tanto que eu perdi a minha voz no show do Terreirão na Sigo o Som, na metade do Sigo o Som. Porque Suave, eu não cantei, eu urrei ela, uhum. sabe? Tipo assim, letra por letra eu tava urrando essa música. E no Sigo o Som eu já tava chorando, igual um louco, e aí perdi minha voz, eu fiquei uma semana sem falar. Porque esse show, eu acho que eu machuquei minha garganta, porque eu fiquei dias com a garganta doendo. E foi por causa dessa bosta desse show, dessas músicas aqui. Então, tipo, eu esqueço que esse setlist é foda. Então, eu tento concordar que, com a licença, junto com a teoria, é o melhor. É os melhores, assim.
É, tipo assim, por exemplo, com o trem que eu elogio muito o Danilo. Velho, eu sou muito fã do Danilo, né? Meu brother, né? Eu falei, eu ia entrar no camarim do timbre lá, porque eu falei, irmão, sou amigo dos caras, velho. Aqui é a mensagem. Eu, pronto, já conversei com todos, né? Mas assim, pô, velho. Tipo, aí sim mesmo, já começa... Você já anota, né? Aí diz... Nossa, velho, esse peso da guitarra, velho, é absurdo, velho. Tipo, mano, e o que o Rodrigo dá de aula em Suave, né? Que dá... Nossa, velho, vai tomar no cu. Velho, muito foda, né?
Suave, eu acho que todos... Tipo assim, eu acho que se for pra pegar um ápice de tudo, tipo assim, se eu puder falar assim, cara, qual que é o ápice de todos os membros do For Fun, de produção, mixagem, composição, instrumentação, tudo é Suave, cara.
Sim.
Porque todos eles estão, tipo, a bateria tá muito boa e complexa, os sintetizadores estão excelentes, a guitarra, o baixo nem se fala, e a letra, a poesia, a construção da música, essa música é tipo assim... Na hora que eles falam, o amor enfim, eu até arrepio. Véio, essa hora, eu tava olhando pros quatro falando, mano, é a última vez que eu tô vendo esses caras ao vivo e eu tô berrando essa frase que eu sempre quis berrar aqui e olhando pra eles, é tipo assim, a um metro da minha frente. Então eu ficava... Nossa, peraí, eu quase chorei. Foi. Lembrar, relembrar esse momento. Foi porque essa frase, eu ouvindo o disco da Fundição, quando chega nessa parte eu tenho que dar uma segurada, porque Sim. Eu lembro desse momento, porque eu falo, até eles anunciarem a volta, eu falo, mano, eu nunca mais vou ver isso, eu nunca mais vou, tipo, sentir a emoção de estar vendo um show desses caras, sabe? Então, tipo, nossa, velho, puta, falei que eu vou tomar água aqui. Essa fera aí, bicho!
Puto triste, você bolsodou com o Fofo, né? Mano, mas é que nem você falou, velho. Nossa, só de ver. Quando... O amor, enfim...
A harmonização da voz, né? Tipo... O amor... tá um harmonizando com o outro, assim. E aquela cama sonora. E você, mano, o que que eu tô vendo, velho?
É.
Eu torço muito pra eles tocarem Suave nessa turnê. Porque é uma música que... É foda, ela tem um peso, assim, de tipo, mano, é uma música muito boa pra abrir um show, porque ela tem uma vibe muito boa, assim, velho. Eu torço muito pra eles colocarem ela em Sigo o Som.
É, Sigo o Som também é muito foda, né, velho, que começa... Sigo o som da sua voz... Aí você já vê o hardcore de novo, né? Sigo o som da sua voz, que me faz ouvir melhor... Nossa, muito louco, velho.
É muito hardcore mesmo.
É, não, pra caralho, assim, né? Ah, mas aí você vê muito o dedo do Vitor, né? Porque, tipo, eremita moderno, né, velho? Tipo, é o Arnaldo Antunes da nova geração, né, velho? O cara começa a viajar, né, tal. Mas, assim, eu acho, velho, que o defeito do Vitor, às vezes, é usar sintetizador demais, velho. Porque, Sim. Por exemplo, Infinitas Possibilidades é só uma música muito chata, velho. Aí eu fico... Tipo, eu acho que assim, pô, precisava alguém, Vitor. Eu sei que você ganhou o teclado, mas assim, sabe, pô, vamos dar uma.
Tinha o efeito 57 do teclado.
Faltou o Liminha com Charles Gavan, né?
Pô, Limpô, Vitor, tá achando que tá no Yes, caralho?
Exato. É, mas sobre o hardcore, tipo, Dia do Alívio também é bem hardcore, né, velho? Tipo.
Sim.
É... Aí, ao mesmo tempo, Cigarra já vai pra um lado mais. É, desse novo, né, de uma coisa mais reggae, popular, assim. Sol ou Chuva é muito reggae, né, tipo, mas ainda assim tem um solo muito foda do Danilo, né, velho, tipo, mano, sim, esse disco é muito brabo, velho. E você já vê o Rodrigo mudando a voz, né, porque, tipo, pô, no Teoria, né, velho, você custa saber quem que é o Vitor, quem que é o Danilo e quem que é o Rodrigo, né. Nesse aqui já vem a engrossada de voz, né? Da puberdade, né? Então,
sim, tipo, já dá pra ter uma noção.
Mas assim, ó, amadurecimento, né? Porque, tipo assim, o NX Zero meio que fez uns 3 discos, né? Na mesma toada, né? Que eles foram corajosos, né? De trazer uma coisa diferente, né?
Sim, eles mudaram muito desse disco, assim. Você vê muita coisa nova, tipo, assim, igual você falou do sintetizador, que antes não tinha. Então, você escuta esse disco, assim, tipo, ele tem... Muita coisa falando, mano, peraí, aqui já começa a separar, sabe?
Tipo, sim.
Aqui que começa o culto.
Sim.
Porque quem não gostou desse disco saiu fora e tipo, não volta mais, então isso. Acabou que... Mas a quem continuou desse disco pra frente, cara, foi uma explosão, assim, sabe? Tipo, foi a explosão que eu digo assim, de amor pela banda e que virou o culto, então... Se diz que é muito divisor de águas em todos os níveis.
Sim. E aí, né, velho, nesse meio aí eles ganharam VMB de melhor banda de rock e tal, né? Muito massa. Eu tava vendo esses dias, inclusive, às vezes que eles foram no Acesso MTV, né, velho? Tipo, muito louco, né? É, e aí, em 2011, vem Alegria Compartilhada, né, velho? Pô, eu gosto desse disco, né? Eu gosto. Mas o fã truzão de Forfã, às vezes, não gosta de tantas coisas, né? É, por exemplo, a Alegria Compartilhada por si só, eu acho uma puta música de abertura, né?
Nossa, é muito boa.
Que é com que eles encerram, não sei se no show que você foi, eles encerraram com essa.
Todos os que eu fui, eles encerraram com ela.
É, mano, eu curto pra caralho quem vai, tipo, mano, nossa, velho, aquela... Vocês vão ter que aprender, eles vão ter que aprender. Nossa, velho, é muito louco. E já tem o Rodrigo. Vocês vão ter que aprender, parece uma coisa meio MD Chef, assim, né? Vocês vão ter que aprender,
Pico. É o Rodrigo, tu é despedido, é assim.
É, exato. Mano, tem Cosmic Jesus... É, tem uma das minhas preferidas, que é Largo dos Leões, véio, que, mas assim, é bem reggaezão mesmo, né?
Sim.
É, mano, aí tipo assim, Morada, né? Que eu acho que é uma das mais conhecidas, né, velho? Que você vê até gente que nem conhece o que é o Forfã postando, né? Faço de mim, casa de sem... É a trilha do Jovem Místico, né?
Música que faz branco chorar.
Exato. E eu gosto muito de Quando a Alma Transborda também, velho. Nossa, Quando a Alma Transborda é muito foda. Mas, por exemplo, velho, A Garça. Pô, velho, que música ruim, velho. É outra que o Vitor exagera. Faltou o Liminha humilhando o Charles Gavan, sabe? Tipo...
É que eu acho ela interessante, velho. Ela é muito bom complemento pro Quem Vai.
Nossa,
é
tipo... A casa vai no morro... Velho. Nossa, velho, eu não aguento. Sempre que começa ela, eu já vou pra próxima. Mas discorra, Feijão, sobre esse disco aí.
Cara, o pior que eu achava que esse disco era o que eu menos ia comentar coisa de, tipo assim, de música favorita, mas eu parei pra olhar aqui, das 12, 9 eu gosto muito, sabe? Então ele é um disco muito bom. Então, assim, eu gosto muito... Esse disco eu demorei pra engatar nele. Porque quando ele saiu, eu tava numa vibe mais eletrônica, fazendo 18 ali, então eu tava, tipo, a minha vida tava um pouco diferente, eu tinha terminado o terceiro colegial, ainda num tempo sabático ali, já tava na faculdade, então minha vida não tava tão pro For Fun, mas depois eu acho que eu fui ouvir esse álbum em 2011, 12 ali, quando, tipo assim, perto da gravação do Circo Voador foi quando eu comecei a ouvir ele mais. Então, assim, ele é um disco que eu demorei um pouco, mas eu não porque eu não gostei, mas por questão de vida, mas Notícia que eu gosto bastante, assim, sabe? Alegria compartilhada é um absurdo. Uma gargalhada explodiu do outro lado da rua. Você tá também.
Nossa.
Nossa, velho, cada frase que dá pra tatuar que essa banda tem, que é absurdo. Que vai a percussão, que tem muito boa ali. Mas eu acho que, tipo, Morada, Largo dos Leões, Minha Joia, cara, Minha Joia é uma música que, tipo, você cantar ali com a Morena, ali no ouvidinho dela, é aquele aconchego maravilhoso. E assim, acho que quando a alma transborda, acho que ela deveria ter sido o encerramento disso, porque ela é uma música muito boa. Mas é um disco que, tipo, eu acho que realmente só Pra Sempre, Descendo o Rio e Tropicália Digital. Porque Tropicália Digital eu tenho um pouco de preguiça. É o que você tem com a Garça.
Dá preguiça. Sabe? Dá preguiça.
Dá preguiça. Que é o Vitor solto.
É o Vitor Arnaldo Antunes, né?
Palavras difíceis, rimas que não rimam.
Referências bibliográficas, né?
Então, tipo assim, é um disco que meio que eu olho e falo.
Tipo, o Tropicália Digital me dá uma preguiça, né? Que já tem o Tom Zé, assim, né, velho? Que é o estudante da UFO, né? Pô, mas, tipo,
a galera
assim,
da filosofia.
Mas, velho, um trem que eu gosto muito do Forfait é misturar o peso com as coisas de brecar a música, né? Então, tipo, Alegria Compartilhada como é. Pum, pum, bum, 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 bum. Todo mundo fazendo um pum, pum, bum, 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 bum. Aí você. Uma gargalhada explodiu no outro lado da rua. Nossa, velho, vai se fuder. Não, e tipo, eu tava vendo uma entrevista do Danilo, né, num podcast lá com os caras do Ponto de Equilíbrio, e ele falando que como eles mergulharam no reggae raiz, né, tipo, mano, e você vê uns elementos já de W-Eyes, assim, né, velho, tipo, os caras tava muito mergulhado na parada, mas como você sempre falou, né, velho, tipo... O Rodrigo sempre era o peso, né, do hardcore do começo, assim, né? Então, tipo...
Quando eles estavam indo muito pro lado do Brasa, o Rodrigo trazia isso pro hardcore.
Sim.
Então era meio que esse equilíbrio que precisava, sabe?
Sim, tipo, tanto quando em Alma Transborda você vê uma... Nossa, velho, é muito louco, velho. Tipo... Véi, eu acho um discão. Eu não acho melhor que Polissense, mas eu acho um puta disco.
É um puta disco. Deixa eu só fazer uma pausa aqui rapidinho. A Verônica mandou mensagem, falou que vai precisar que eu saia com ela. E eu pedi pra ela 10 minutos. A gente já tá na alegria. Vamos passar pelos ao vivos rapidinho e a gente foca no nu.
Beleza.
Pode ser?
Pode ser.
Porque senão não vai conseguir comentar nada. Mas assim, tipo, deixa eu puxar o circo voador aqui rapidinho.
Uhum.
Que é a maior campanha de crowdfunding da história até aquele momento.
Sim.
Eu queria ter ajudado, eu trabalhava, ganhava pouco, eu pensei em passar no cartão e me arrependo até hoje de não ter, pelo menos, tido meu nome no caixa de DVD. Mas esse show foi o show que, tipo assim, que foi a turnê que eles vieram aqui, soltaram o EP solto, que é foda pra caralho, e aqui é o For Fun numa boa, numa excelente fase. Eu acho ainda que o disco da Fundição é ainda o melhor registro deles. Eles estavam, tipo, muito, muito bem afiados, que era realmente o último show. Aquilo ali representa o show que eu vi, que estava muito bem feito, muito bem, o som estava bom, os caras estavam tocando com vontade, mas o circulador mostra, tipo assim, uma boa fotografia de um período que o For Fun estava bem, sabe? Acho que isso aqui, a partir daqui, foi quando a banda começou a desgastar, sabe? Tipo... tanto que no show que eu vi aqui no primeiro, o Rodrigo mal interagiu com a galera, sabe? Tipo, ele foi o maior pau no cu. Todos os outros três foram, tipo, mega simpáticos em cima do palco. O Rodrigo entrou de cara feia, fez o show de cara feia e foi embora de cara feia. Então acho que até o circulador é um retrato da banda bem.
Sim, eles amigos, né? Tipo...
Sim.
Não, aí a gente precisa contextualizar, né, velho? O Rodrigo é um cara de direita, né? Tipo, direita digão do Raimundos, assim, né? E aí, tipo, ele começou a discordar das posições da banda, né, velho? Também tem um desgaste natural, né? De pessoas que estão há muito tempo juntas, né? Fazendo show. Eu acho que teve um desgaste criativo também, né? Do Vitor e do Danilo junto com o Rodrigo, né? Porque claramente o Rodrigo ele quer seguir pra essa linha do hardcore, né? E... O Danilo e o Vitor estão muito mais para a linha do Brasa, né? Que é o que eles fazem hoje. E o Nicolas só quer tocar, né? Como bom baterista, né? E aí, É, a não ser o Lars, né? Porque o Lars é o homem tem personalidade, né? Mas aí, não, velho, os ao vivo são muito foda, aquele cenário de caixa de feira, né, velho? Pô, muito foda. Nada
Sim,
tão Rio de Janeiro, né, quanto aquele show no Circo Voador, né? Tanto que até hoje o Brasa toca no Circo Voador, é tipo uma essência ali desse ao vivo, né? E aí 2014, né, uma pressão, né? Ou você vota no Aécio ou você vota na Dilma, né? Nessa confusão saiu Nu, né? É o pior disco, né? Vamos falar a verdade. É o pior disco. Mas ainda tem coisa que dá para salvar. Por exemplo, eu acho O Baile Não Vai Morrer, eu gosto, por mais que tenha muita gente.
eu gosto dessa abertura, é muito bom.
É massa. É, Muitos Amigos é absurdo, pô. É absurdo, pô.
Nossa, puta merda. Cara, a hora que entra o instrumental, pianinho.
O Lelei lá. Funk, reggae, rap, hardcore. São muitos amigos no
Nossa,
misto
velho.
só. Pam, pam, pam. Nossa, velho, muito louco, velho. Essa música eles acertaram pra caralho.
Foi.
Coisa Pouca eu acho massa. É, Bolo Cosmomena eu também acho massa, mas é bem reggaezão, assim, reggae. É, nível Edvaldo Pericleton Rastro, né, velho? Fazendo a galera debochar legal. Só faltou.
Ela só foi gostar do show, porque até então eu não suportava, mas no show foi bom ver.
Sim, mas tem umas músicas que claramente eles estão totalmente Anthony Kids, né, velho? Tipo assim,
É.
Maria, velho. Pô, cara, Alice Stoked, velho.
Maria contando com os pés, é todo ar.
Nossa, velho, essa música é muito ruim, mano.
O
Nossa, velho,
instrumental é bom, mas.
tipo Stoked, velho. Quem se importa, né, velho? Tipo assim, cara, é umas músicas meio ruim, né? Você concorda, velho?
A alforria, esse disco eu daria. Vamos lá. Então, o das pistas é um nota 7 pela produção e as letras, porque o Teoria é 10, pode ser 10,
Sim.
o Alegria é 9 e o Nu ele é 5. Não, ele é 7. 7,5. Por quê? Eu gosto muito do Baile do Vai Morrer, a Alforria, que foi o primeiro single, eu acho muito foda. Eu achei muito foda. Maria e Considerações, misto. Muitos Amigos é o ápice, que eu acho igual concordo com você do disco. Stoked é muito, tipo assim, música de maconheiro. Então é uma música que eu olho e falo, mano, não bate
Pra
som de violão,
quê,
não.
né?
Aí entra Previsão do Tempo, Arimba e Avante, não lembro. Coisa Pouca, ela é boa, só que, tipo, só depois de um tempo que eu fui gostar dela. Bolo Cosmomena, depois do show também, porque tinha aquele Bolo Cosmomena, Bolo, aquele momento que eles ficavam 10
É,
horas só nessa
tipo,
parte, que é muito massa.
bem reggae mesmo, né? Tipo, fazendo a galera debochar legal, o som do cabeça de gelo, olha a pedra!
E eu acho que A Vida Me Chamou é muito. Tanto que o clipe era o show, sabe, da despedida. Então é uma música que eu encarei muito como despedida, assim, o último single deles, foi
Sim.
realmente o último single. Então, é um disco que você vê, aqui você vê a divisão. Se o Circo Voador é o retrato, o último retrato deles amigos, o Nu é onde você vê a parede,
Sim.
o The Wall sendo construído, sabe?
Sim.
É,
Porque quando
aqui.
você ouve, por exemplo, quando você ouve muitos amigos, você vê, caralho, isso aqui é do Danilo. É, por exemplo, você ouve. Eu não sei se é Alforria. Eu não sei, mas tipo assim, O Baile Não Vai Morrer. E coisa pouca você vê, não, isso aqui é coisa do Rodrigo, sabe? E realmente, velho, Bolo Cosmomena é o Vitor e o Danilo. Tipo assim, mano, parece que são artistas solo que se
Sim.
juntaram e fizeram um disco, entendeu? Tipo. Quase um love, aquele lá do Outkast, assim,
Ah, o
que ele.
speaker box é
Isso. Speaker Box Love Below,
The
né?
Love Below, é.
Tipo,
Não, eu.
é a parede mesmo. Não, e a versão de O Papa é Pop é uma das coisas mais deprimentes que existe, né, velho? Tipo assim,
É,
pô.
quando isso saiu antes, foi um single que eles fizeram pra alguma coisa. Tipo, saiu antes do disco ser anunciado, inclusive. Eu lembro que ele foi lançado como um single aleatório, solto, depois que eles incluíram como deluxe do Nu. Mas quando saiu, eu fiquei, mano,
Pra
o que isso
quê?
aqui tá virando? O que isso
Exato.
aqui tá virando?
Mas
Aí
assim,
depois.
eu tenho a impressão que é tipo Final Cut do Pink Floyd, sabe? Tipo, os caras, ah, velho, vamos aí, velho, lança essa porra aí, vai, beleza. Aí tipo, aí fica aquele disco, sabe, estranho assim, velho, que fica aquela coisa, ah, beleza, nós tá junto, mas ao mesmo tempo já tá, saca? Porque claramente eles já estavam meio que pensando, né, em fazer outras coisas, né?
Sim, a banda. Cara, é o que a gente comentou, é o muro sendo construído. Esse disco inteiro você vai. Você chega no. Você pegar a edição Deluxe, você chega no Papo é Pop, Você fala, é, realmente The Wall foi construído.
Exato.
Tá tocando, sei lá, esqueci a música que fizeram o primeiro disco do The Wall, mas assim, você vê que a banda realmente tá dividida. E, cara, qual foi a surpresa? Que o Farfán é uma entidade, até logo, amigos. Esse texto, eu nunca esqueço de eu abrir no Facebook, vendo
Sim.
aquela foto e falando, o Farfán é uma entidade, e eu lendo aquele texto sem entender, e tá lá, até logo, amigos. E eu, não.
Nossa,
Aí,
velho, foi
tipo,
foda isso.
isso foi muito punk. E eu lembro que essa turnê era tipo poucos shows e não sei o quê. E sabe que vai ter Uberlândia, vai ter Uberlândia. Do nada teve Uberlândia, Terreirão de Samba. E foi as coisas que eu já falei aqui. E tipo assim, ter visto o final e depois assim, ninguém comentar nada, saca? Tipo assim, vinha o Brasa. Pá, o Brasa, ele veio, tipo, o defunto nem tinha esfriado direito. Pá, primeiro disco do Brasa. Não tinha nem passado um ano que eu tinha visto Farfán Terreirão do Samba. Pá, Brasa no
Sim.
Terreirão do Samba. Foi tipo assim, saca? Foi tipo, mano, peraí, calma. E o Rodrigo sempre fazendo show de hardcore. E aí que você, hoje em dia, falando é muito fácil, porque hoje a gente vê que realmente, pô, tava essa divisão, porque o
Tava.
Rodrigo continuou no hardcore e o Brasa virou Brasa. Então, tipo, os outros três viraram Brasa. Então, essa mudança, essa divisão realmente era muito, muito presente.
É porque no Brasil eu acho que o Vitor tá solto mesmo, sabe? Porque
Não, lá tá cachorro louco.
é cachorro louco, mistura funk, forró, tudo, velho. Tudo sem imaginar. Tem W-Eyes, né? Tipo assim,
É,
isso não
não.
seria possível no Farfán, né? Porque, tipo, o povo ia
De jeito
falar,
nenhum.
caralho, velho, que porra é essa, né? Tipo, ele ia fazer essas músicas, o povo, tá, beleza, toca aí hidropônica.
É
Assim.
uma música que a galera ia no banheiro, saca?
Isso, exatamente. No Brasa você vai
Mas
sabendo que é outra banda, pô.
que é outra banda. Tanto que, tipo, foi porque eu parei, velho. Que eu não ia ver o Farfán mais, cara. E desde então que o Farfán acabou, sempre tinha a história do último show ter sido gravado em áudio e vídeo. Uau, o último show ter sido gravado. Quando vai lançar? Aí perguntava pro cara que dirigiu, que é o mesmo cara que dirigiu o DVD Norte do NX Zero, o último da Pitty. E tipo, o cara sempre, ah, gravei, os cara tá com os caras, sabe? Tipo, ah, e aí, vai sair, não sei, tá com os caras. Aí em 2020, 2021, 20 anos de Farfán, eles lançaram Teoria e o das pistas no Spotify, que não tinha. E a galera pensando, putz, vai vir turnê, vem turnê, vem turnê e tal. E desde essa época o comichão da turnê começou a bater. Começou a coçar, sabe? E aí vem 21, 22, nada. E aí, tipo, a gente começa a ver que antes a banda separou, o Rodrigo ficou isolado e era o Brasa, né? Aí a gente começa a ver foto dos quatro juntos. Quando saiu a foto dos quatro juntos no casamento lá, que eles foram padrinhos, cara, eu lembro que, tipo assim, a galera pirou, sabe? A comunidade do Farfán pirou, sabe? Então, puta, os caras voltaram a ser amigos, porque tinha muita aquela coisa que eles não falavam, mas você sabia que eles não se falavam, eles
Sim.
não conversavam mais. E tipo, vendo foto aí, comenta uma coisa, tal, entrou ano passado, e aí eu sempre comentava, aí veio o episódio do Defante lá, que eles voltaram a tocar um Farfán, porque
Ajudou.
o Rodrigo sempre tocava, que foi começando, tipo assim, o Rodrigo sempre tocou. E os outros três focou no Brasa. Do nada, o Vitor começou a discotecar depois da pandemia,
Sim.
coisas do Farfán. Aí depois o Danilo começou a mostrar senos
Abre a
para
mente.
a obra do Farfán. O último faltava era o Nicolas. Porque o Nicolas sempre foi o mais, tipo, Enaraí, Ibarauaba.
Carlinhos Brau, né?
Sabe, tipo, Enara, preta do seu tema, tipo. O Nicolas faria muito um discurso
Cara
dialogando
leu o
Mano Brown.
poema, né, velho?
Ele falei, Brown, que ele fala assim, né? Brown, Brown, vou te interromper só um pouquinho, cara, mas eu tenho que discordar e fazer um discurso. Já diria Krishnamurti, na vida, tudo é um passo. E é pronto, 10 horas
Isso,
falando, sabe?
exato.
Então, assim, e aí eu vi naquele vídeo do Defante que o Nicolas estava de mente aberta.
Sim.
Foi quando eu comecei a bater mais. Toda vez que a gente trocava ideia, eu falava, o Farfán vai voltar. Isso é só questão de tempo. Os caras, tá todo mundo. Eu falo, velho, bom que eu falando pra você. todas as vezes que a gente encontrava e você falava for fun, falava, mano, é questão de tempo, os quatro estão com a mente aberta. Do nada, todo mundo com a fotinha azul, não sabia o que que é o nós, e aí anunciaram a turnê, eu enxerguei meu bago na minha mesa do trabalho umas 10 horas, porque eu fiquei muito feliz. E vou ver eles no Allianz, dia 9 de agosto. Eu tô muito ansioso para esse show. Eu quero muito saber qual vai ser o setlist. Eu tô evitando de pensar porque tá me dando muita ansiedade, sabe? Tipo, porque é algo que eu, desde quando eu saí do terreirão do samba, sem voz, voltando para casa refletindo que aquele era a última vez que eu ia ver os caras, eu pensava, eu queria ver eles mais uma vez. Eu queria ver eles mais uma vez. E sempre martelando isso na minha cabeça. E eu vou ver os caras mais uma vez. Então, tipo assim, mano, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz de que eu de tá gravando isso aqui, de estar tá falando isso dos caras, de ter tido a oportunidade de falar para 3/4 da banda o quanto eles significavam para mim. E o Rodrigo, eu não quero falar porque ele é pau no cu, então provavelmente vai me ignorar. Então,
É,
assim,
ainda bem que você
fala.
sabe.
É, então, tipo assim, eu já falei para quem importava, quem me deu atenção. Então, assim, mano, o Forfã voltou. Eu torço. E eu gostei que eles puseram a pausa no Brasa e deixou muito claro que o Brasa não tem data para voltar. Que eles não sabem o que vai ser essa turnê do Forfã. Então eu tô muito feliz porque eles não estão fazendo igual o Titãs, que eles estão fazendo aquela turnê de 40 anos e você não sabe se vão gravar juntos, que o Branco não canta nada, a gente já comentou isso várias vezes, mas você não sabe mais como é que vai ser o futuro da banda. O NX, você não sabe se a galera vai continuar, se vai ter disco novo. O Forfã não, dá pra ver que eles estão tipo assim, mano, vamos sentir o campo primeiro. Vamos botar o pé na areia primeiro, vamos sentir como é que tá, e aí a gente vê o que a gente faz. Então eu gostei muito disso e eu torço muito pra eles lançarem alguma coisa nova,
É,
sabe?
mas hoje em dia vendo o que eles produzem, o Nicolas só toca, né? Mas tipo, o Vitor, velho, caralho, ele faz poesia, ele escreve livro, ele discoteca, ele tem carreira solo, ele tem o Brasa, o Danilo tem projeto de samba, ele tem projeto solo dele, tem o de WIs. Então, tipo assim, eu acho que, beleza, vai ter o Forfun, eu acho que se for massa, eles vão querer fazer de novo. Mas também não duvido ser mais. Não naquele ritmo, saca? Que era tipo, pô, disco, turnê, disco, turnê, disco, turnê, sabe? Tipo, hoje em dia eu já vi entrevista do Danilo dele falando que ele, como músico, hoje em dia ele prefere muito mais. Ah, beleza, fez disso, faz uma turnê menor, pensa em outra coisa diferente, dá esse espaço, sabe? Eu acho isso massa, cara, quando a banda faz isso. Mas tomara que fiquem, velho, porque, nossa, o rock brasileiro, né? Pelo amor de Deus.
Eu acho que todo mundo hoje é maduro e tem vazão para as ideias. Então, assim, eu acho que se o Forfun voltar a produzir algo novo, o Vitor não vai estar mais cachorro louco, que ele tem onde soltar. O Danilo também vai ter, saber onde colocar as coisas dele. Eu acho que
Isso, exatamente.
eles voltar, acho que eles voltariam meio tipo assim, para o que foi Alegria Compartilhada.
Sim,
Eu acho
também
que é
acho.
tipo assim, o ponto certo da mistura
Isso.
do que é o Brasa e do hardcore do Rodrigo. Então, tipo assim, a Alegria Compartilhada para mim é o ponto exato ali onde eles chegaram. Então acho que se eles conseguirem chegar naquele ponto de novo, sabe? Eles, acho que eles conseguem. Claro, não vai ter letra mais a La Viva la Revolución. Não vai ter em muitos amigos o Danilo falando Che Guevara Nietzsche. Eu acho que vai ser tipo assim, talvez eles segurem um pouco a mão nas letras para não gerar conflito.
Sim, com
Porque eu acho
certeza.
que musicalmente eles conseguem ainda se falar.
Sim.
Mas olha eu falando bonito. Mas liricamente é onde mora a minha preocupação.
É.
Eles entrar no estúdio, vi uma letra esquerdista e o Rodrigo vem com a letra direitista.
É,
Tá, tipo
aí
assim,
fodeu.
Então, assim, eu acho que se eles conseguirem encaixar os temas e voltar, porque eu acho que não é difícil voltar a encaixar o que era o Alegria Compartilhada. É igual andar de bicicleta, fez uma vez, os caras vão
Sim.
conseguir fazer de novo. A minha preocupação é só a letra, porque a primeira vez que vocês voltarem a compor, vão voltar a compor depois de tudo que aconteceu, depois da ruptura dentro da banda por causa da direita. Da gente ter vivido 4 anos de Bolsonaro, de ainda ter essa febre da extrema-direita. A gente sabe que o Rodrigo ele tá ali, ainda ele não é mais tão vocal, mas ele tá ali, a gente sabe que ele tá ali. Os outros três, a gente sabe onde eles estão também. Então, assim, é uma curiosidade que eu tenho, mas, assim, eu tô feliz que eles estão sabendo dar os passos, pelo que eu tô vendo. E torço que eles venham pra cá, porque é o que eu mais queria, ver eles aqui de novo. Porque eu sei que no Allianz vai ser aquela coisa gigante de estádio, e se eu conseguir ver os caras de perto vai ser beleza, mas talvez um show aqui mais... Se não, pode ser no Castelli, enfim, porque a Sepultura tá vindo aí, sim. NX veio, For Fun acho que não seria no outro lugar, mas seria bom ver eles aqui de novo também.
Sim, no Castelli, por exemplo, no NX eu pensei que estaria totalmente lotado, abarrotado, pô, você sair do bolo ali, você ainda tava mais longe, mas dá pra ver bem de perto, né, então tipo assim, eu acho que tomara, né. Mas se não vier aqui, vou ter que dar meus pulos, né? Mas enfim.
E dependendo do jump que você for dar, talvez eu dê com você.
Cara, vai em todos os shows.
Ah, velho, se eu pudesse eu ia, cara. Se eu fosse bonado e tivesse tempo, eu ia em todos os shows. Porque, mano, eu não sei se isso vai acontecer de novo.
É. Sabe? Mas é isso, Feijão. Falamos aqui de For Fun, né, velho? Para diversão, né, velho? Então, um desejo é que Mariá não esteja no show, né, pô, véio, vai tomando com essa música, velho.
Cara, deixa eu até ver o set list. Ah, é o mesmo do Fundição, né? Deixa eu... Não,
tem
Mariá,
porra. Tem. Nossa, infelizmente. Nossa, e depois de muitos amigos, inclusive, né? Mas
porra.
Enfim. Não, vem essa Mariá e Tropicália Digital, velho.
Nossa, é essa hora que eu vou mijar.
Vai mijar na rua, né?
Meu pau tímido, voltamos pro início do episódio. Meu pau tímido não vai querer fechar.
Não, o pau do Feijão ouviu o Maria e falou: nossa, nada a ver, velho.
Vou mijar, ele vem, ele começa já me puxar.
É, ele fala: não, beleza, Feijão, aqui eu consigo, velho. Já, por mais que você tenha tentado antes, isso aqui é o que... Aqui a gente chegou na alegria compartilhada do nosso acordo aqui. Aqui eu prometo, aqui eu vou.
Aqui eu me garanto. Pode ir. Não, vai com Deus.
Mariá e Tropicália Digital, pelo amor de Deus. Né? Não, tipo, outra música que eu acho muito engraçada é Eremita Moderno, velho. Porque, tipo assim, é o Vitor Cachorro Louco, né? Digamos que eu jogue uma pedra no rio e não sei quem.
Você tá os quatro, os outros três irmãos.
Mano, o que que você tá falando?
Que isso? Aqui é só tem gente de bem. É. Que isso, amigo?
Salve, salve, Charlie Brown Jr. Salve de Bob, salve Escracho. Tipo, uma coisa que eu acho engraçada antes de terminar, né? Que no Largo dos Leões lá da Fundição, né? Eles começam a falar, né? Aí o Rodrigo. E do meu lado direito, Rodrigo Costa. Aí ele faz. É, valeu, galera, brigadaço. E aqui do meu lado esquerdo, Danilo Cutri. Aí o Danilo faz. Aí, e agora nos teclados e o Vitor e Zenzê. É. Aí, Izenzê, Izenzê. Aí o Vitor dá uma cortada assim. Valeu, muito obrigado. Então, do bateria. Ele. Parece que o Vitor tá puto com o Rodrigo, né? Falando, ah, muito obrigado. Então, a bateria do Nicolas Sassi, na inveja do Nicolas, né? Meteu um sol. Então ele vai. Pá! Véi, pá! Véi, pô, esses quatro aí são foda, né, velho? Mas assim, o Eremita Moderno, véio, pô, vai tomar no cu. Quando eu ouvi, eu falei, é o filho do Arnaldo Antunes, véio. Digamos que eu jogue uma pedra no Rio, estaria participando ou não sei o que e tal. Milton Cruz, Vila Lobos e Tom Jobim, não sei o que. Falei, que isso, irmão? Calma aí, segura seu momento, Vitor. Caralho, velho, que é isso? No Brasil.
Pior que tinha Eremita Moderno na turnê de despedida,
velho. Tinha. Bolo Cosmo, um momento de 10 minutos.
Tá cortando. Né? Tá cortando aqui. Ah, Bolo Cosmo é tipo, no CD é 7, mas no vídeo é 20. Sabe? É um negócio absurdo.
É. Pô, Feijão, é isso. Episódio muito bom. É. For Fun dure muito ainda nas nossas mentes e corações. E é isso, tamo junto, é nóis e tchau!
Amém!
Fala aí, cachorro, estou aqui sentado na minha varandinha, tomando uma aguinha, vendo o busão passar, vendo aqui o movimento. E a gente esqueceu de falar de universo a nosso favor, né? Que é a união das duas tribos, é o Nirvana, né? Farfã e Charlie Brown. Essa música é muito foda, essa música eu lembro de... Tá no Ritmo, Ritual, Responsa, que é um disco muito bom do Charlie Brown. Acho que é o último grande disco do Charlie Brown, porque o Camisa 10, ele é um disco bem mediano, ele tem muitas pérolas ali, como Só Prova de A e Dona do Meu Pensamento, que eu acho que são as melhores músicas da... As últimas melhores músicas do Charlie Brown. Que ali o... Onde a gente se encontra, eu acho ele muito... muito... triste para baixo pela que o Choró tava passando, mas isso não é um programa sobre Charlie Brown. É, Universo a Nosso Favor, cara, eu acho que é uma música muito foda, que assim, o Charlie Brown sempre foi bom na questão da bateria hardcore, e junto com o Farfán, que era um pouco hardcore também, e foi um casamento perfeito, cara. Os vocais juntos, a letra é muito boa, o refrão é muito pegajoso, não é à toa que é a música mais ouvida, né? Então assim, eu acho que é uma música que é muito boa, assim. Ela foi, acho que em 2007, aquele disco, né? Então, Farfán vindo do MTV ao vivo, 5 bandas, o Charlie Brown ali ainda com a formação do Humanidade Musical, se eu não me engano. Não sei se o Bruno Gaveta já tava lá ainda, já tava na banda, ou se era o Pinguim na bateria, mas eu só sei que a bateria é muito boa e é um disco muito foda, uma música muito foda. Faltou só esse adendo aí, mas... Porra, é um presentaço que a gente recebeu dessas duas bandas aí, e é isso. Feliz sexta-feira aí, abraço aos nossos ouvintes, fiquem com Deus, Papai Feijão estará sempre comprando cigarro, mas voltarei aí em algum momento, e é nóis, beijos!